Vamos lá, gente. O tema de hoje é o ódio, o amor e os ciúmes para a psicanálise. Bom, não vai ter musiquinha, não vai ter introdução, nada. Aqui é gravado, não tem edição também. Então pode ser que eu erre durante a minha apresentação de hoje, mas não tem problema, é assim mesmo. Eu sofro um pouco para gravar os podcasts desse jeito, mas é o jeito que dá. O ódio, o amor e os ciúmes para a psicanálise, né? Então, para começo de conversa, é importante a gente esclarecer o que que é o ódio, o afeto do ódio para a psicanálise, né? O ódio seria um afeto primordial, um afeto que funda ou que dá a possibilidade do amor existir. Ó, gente, essa é a visão psicanalítica, né? Eu não estou falando aqui de autoajuda, de religião, de filosofia. Ai, Guilherme, mas o Rousseau dizia que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. É, essa é a visão do Rousseau dentro da filosofia dele, né? Eu convido vocês a se escutarem num primeiro momento e observar o que acontece à nossa volta, né? Historicamente, hoje, claro, mas historicamente também. Não é muito difícil constatar, Freud percebeu isso em 1900, mais ou menos, e antes deles, outros, que o que retorna ao longo do tempo, como afeto primordial, é o ódio, e não o amor, né? Então, de tempos em tempos, o que acontece não é uma grande explosão de amor onde todo mundo se abraça e se beija e fica tudo bem, as diferenças podem coexistir. Não é isso que acontece, né? O que acontece de tempos em tempos são explosões de ódio, a guerra, a vontade de aniquilar o outro, o genocídio. Isso retorna, né? Eu acho uma certa ingenuidade. Às vezes presente até dentro no campo psicanalítico mesmo, de achar que, de se surpreender, por exemplo, com o discurso de ódio atual, né? No sentido de um não respeito às diferenças, né? A pergunta seria quando que as diferenças foram respeitadas ou o ódio deixou de existir, tá? Estou falando, e acho que é muito bom que isso esteja gravado, porque se alguém não permitiria uma interpretação errada, né? Veja bem, não é que o ódio é o único caminho, ele não é. Existe uma possibilidade, mas uma possibilidade a partir dele, tá? E não contra ele. Por que que o ódio é o afeto primordial, né? Freud percebeu isso observando pacientes na sua clínica, enfim, que nós nascemos odiando a diferença. É um afeto constituinte do ser humano, né? Nós nascemos odiando aquilo que é diferente, porque tomamos, claro, num primeiro momento, essa diferença como ameaça. Então, o nosso eu, o nosso narcisismo se estrutura a partir do ódio. De alguma maneira, né? E essa é uma operação muito bem-vinda, diga-se de passagem, né? Não tem muito outro jeito, tá? Então, nascemos odiando a diferença ou qualquer coisa que nos ameace, é deixar claro que, para a psicanálise, o ódio é uma defesa original em relação ao outro, tá? O que coloca outro paradoxo interessante. Para a psicanálise, o amor, ele é uma invenção, ele é uma artificialidade, ele é algo possível de ser criado a partir do seu oposto, que é o ódio. Olha que interessante, gente. Nascemos odiando, sim. Mas em algum momento, depois que estruturamos mais ou menos essa diferença, em teoria, o outro deixa de ser uma ameaça. Quando eu digo em teoria, a gente vai ver que algumas patologias podem acontecer a partir dessa fase se a possibilidade de estruturar uma diferença em relação ao outro e fazer um sintoma, para o Lacan, o amor é um sintoma. Por que que o amor é um sintoma? O que que quer dizer isso, Guilherme? Quer dizer o seguinte: você vai inventar, vai criar uma forma de se relacionar e fazer laço social com o outro. Esse é o teu sintoma. Que o outro deixe de ser uma ameaça à sua existência. Isso é muito importante. Por quê? Um minuto que eu vou tomar um café aqui. Coloca um paradoxo interessante, né? A gente vai ver que a psicanálise é feita de paradoxos. Que bom, né? Talvez nos coloque para pensar um pouco. A gente tenta anular o outro o tempo todo. Claro, num primeiro momento, como uma defesa. Mas a gente precisa do outro para existir e ser reconhecido. A gente tenta se livrar do outro como diferença, mas precisa do outro para ser reconhecido e para existir. Essa, é nessa dialética que o amor e o ódio se estruturam. Né? E o amor a partir do ódio, não antes, a partir. Né? Isso de cara coloca uma questão tão interessante que é assim, não, para a psicanálise não existe o amor inerente ao ser humano, né? Aquele amor que muitos dizem da mãe com filho, por exemplo. Até esse amor é uma construção, hein? É uma construção, sim. Nem toda mãe ama o filho, ou vice-versa. A gente vê o que que acontece aí. As histórias, não apenas na clínica, né? Na vida. A filha que dá uma marretada na cabeça da mãe, a mãe que abandona a filha, o filho, dentro de um saco de lixo. Não existe um amor animal, né? O ser humano não é um animal. O ser humano está inscrito na linguagem, né? E é a partir da linguagem e da via discursiva que a gente vai começando a estruturar e construir o amor. Um amor possível, mesmo da mãe com filho. É de uma radicalidade, né? Quando eu falo sobre isso, normalmente vem uma polêmica, né? Mas essa é a visão e é o que nós escutamos na clínica. Mães que odeiam os próprios filhos, pais que odeiam o filho, a filha que odeia o pai. A princípio, problema nenhum aí, hein? Aliás, se odeia, existe a possibilidade de amar ou de fazer algo a partir do ódio. O problema vem com a indiferença absoluta, hein? Porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, tá? Então, alguém que vem falando de que odeia, eu, entre outras coisas, no interior de uma análise, escuto: ah, tem a possibilidade de amor aí. Ou de amor, quando eu digo, é de fazer um sintoma, uma invenção, algo que seja possível. E cada um tem o seu próprio sintoma, gente. Não existe o amor. Existe a maneira que cada um consegue ou suportar o outro. Tá? Suportar. Exatamente. Esse é o termo que eu estou usando, suportar. Tá? Em alguns casos, suportar bem, conviver, coexistir. Tá? Nem sempre isso é possível, Mas, na visão da psicanalítica, a única maneira é pela via discursiva, pelo seu próprio discurso, você saber do seu sintoma. Por isso que é tão importante você saber do seu sintoma. Porque, de alguma maneira, sabendo do seu sintoma, você se apropria, e usa ele a seu favor. Como ou qual é a sua maneira singular de se relacionar com o outro? Grande pergunta analítica. Gente, grande pergunta analítica. Cada um tem o seu tempo, dentro de uma análise para poder se deparar com essa resposta. Bom, falei do paradoxo, ódio-amor, que um se apoia no outro como par de opostos, e para que haja possibilidade de amar é preciso poder odiar também. Não se cura ninguém do ódio. Não existe cura, gente. Eu não estou falando de cura aqui. É possível dar contorno ao ódio. Dar contorno não é curar. Para falar da questão do ciúme. Então vamos lá. Quando o sujeito não tem a oportunidade de transformar o ódio pela via do discurso num sintoma amoroso, a gente tem aí um traço paranoico. O que é um traço paranoico para a psicanálise, né? A gente tem tantos exemplos disso, gente, nas religiões, nos discursos fundamentalistas, nas ideologias extremas, né? Na intolerância, na agressão, né? O traço paranoico, que é mais ou menos assim, ele se sustenta num discurso onde existe a verdade e essa verdade está do meu lado. Eu sou o detentor dessa verdade e eu devo defendê-la a qualquer custo. Olha como o discurso do ódio, tão familiar aí, no mundo, a gente cria instrumentos para escutá-lo, um pouco melhor. A verdade deve ser preservada. Só que a verdade que deve ser preservada na visão do traço paranoico é a minha verdade. A verdade do outro não deve existir. Aliás, a verdade do outro seria uma ameaça à minha própria. Bom, dizer a verdade já é um absurdo por si só, né? Porque a gente teria que supor que existe a verdade e que essa verdade existiria para todos. Da mesma maneira, colocar a verdade para todos anularia qualquer tipo de diferenciação entre os sujeitos, de diferença. É por isso que o discurso religioso é perigoso, porque ele tende a colocar uma verdade aí. E tudo em nome dessa verdade. Portanto, toda vez que você tiver certeza absoluta de alguma coisa, tenha alguma preocupação. Porque a certeza absoluta, por estrutura, é impossível. Porque ela responderia a uma verdade absoluta. Então, nesse discurso paranoico, onde se sustenta muito do discurso atual, é um discurso binário de opostos. O que que é um discurso sustentado por opostos? É o seguinte: é matar ou morrer. Não tem outra via. Não tem outra via. Existe a minha verdade ou a sua. Elas não coexistem. Nesse discurso, elas não coexistiriam. O que eu estou querendo dizer, então, é que o amor, para a psicanálise, é uma artificialidade. uma construção e uma possibilidade de fazer laços sociais e se relacionar com o outro, sem necessariamente querer destruí-lo, né? Sem tomar a existência do outro como uma ameaça. Acho que isso ficou claro. Então a gente pode avançar um pouquinho e falar a partir do amor sobre os ciúmes e sua relação com a homossexualidade. E aí a gente entra num tema espinhoso, porque a visão psicanalítica do que é heterossexual e homossexual não tem nada a ver com órgão sexual. O órgão sexual do sujeito não responde à identidade sexual. A sexuação não tem a ver com órgão, tem a ver com a linguagem e com o discurso que aquele sujeito está inserido. Olha que interessante. Então, na visão psicanalítica, olha que loucura, seria possível uma relação homossexual entre um homem e uma mulher. Guilherme, mas como assim uma relação homossexual? O que que você está dizendo? Vamos pelo contrário. Heterossexual ou hetero, vamos no radical hetero para psicanálise, é a diferença. E para que haja uma relação, seja ela qual for, entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, entre um homem e uma mulher e outra mulher, entre duas mulheres e três homens, não importa. Tem que existir. Ou tem que existir um respeito à diferença. Então, um casal que tenta, por exemplo, vamos dar um exemplo da vida real, transformar o outro, você lá está namorando, começa casa, começa a se relacionar, vai se aproximando. Com o tempo a gente escuta, principalmente nos casamentos, mas também nos namoros, entre um homem e uma mulher, eu estou dando um exemplo aqui do que seria. Pela cultura dito heterossexual, né? Para psicanálise, não necessariamente. Tá? Porque se você se relaciona tentando transformar o outro em algo idêntico a si mesmo, você de cara está tentando anular a diferença. E aí você não está tendo uma relação hetero no sentido de diferente. Você está tendo uma relação homossexual. Igual. Igual. Isso é possível, não importa, não tem nada a ver com órgão sexual. Então, assim, para a psicanálise, uma relação entre o homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, para que ela se sustente como uma relação autêntica, ela deve ser hétero, deve ter a heteridade garantida, gente. Não é uma grande novidade o que eu estou dizendo aqui. Acho que esse discurso está, ainda bem, ganhando fôlego hoje em dia. O Lacan começou a falar disso em 1960. Tá? É muito interessante, porque não tem relação com o órgão sexual. Você pode escolher desde que haja uma diferença. Bom, isso dito, a gente pode falar um pouquinho mais, tá? Sobre a construção amorosa, né? E a partir daí dizer, a morte do amor é a indiferença. Qual é a condição para que uma relação amorosa exista e se sustente como relação, né? A resposta é simples, mas difícil. que o outro se sinta desejado. Que o outro, de alguma maneira, se sinta desejado e incluído na vida do outro. Da maneira mais boba que possa parecer, não importa. Cada um vai ter seu jeito, né, de fazer com que o outro se sinta desejado. O grande sintoma neurótico, por excelência, é esse, né? Se sentir reconhecido e desejado, né? De alguma maneira. Bom, isso só acontece quando existe algo da diferença. Porque se você consegue transformar transformar o outro naquilo que você imagina que ele deveria ser, é claro que essa é uma operação que não vai dar certo nunca, mas se você se aproxima muito disso, você vai asfixiar o outro, o amor vai morrer por asfixia. Porque não existe a menor possibilidade da outra pessoa responder ao seu imaginário. Embora isso seja mais ou menos óbvio, falando aqui, é uma operação que, de alguma maneira, todos nós já tentamos em nossas vidas, né? Fazer com que o outro pense de maneira parecida, deseje de maneira parecida. Parecida é uma coisa, idêntica é outra. E quando a gente se aproxima muito disso, normalmente é quando o amor morre, porque quando você finalmente consegue, você conseguiu anular ou asfixiar o outro de uma maneira que, por questões sintomáticas, o outro abriu mão, né, a pessoa que você convive abriu mão de tudo que ela podia, você automaticamente vai perder o interesse por essa pessoa, é isso que acontece. Né? Ela vai se tornar desinteressante, você conseguiu anular o desejo do outro. De alguma maneira, conseguiu anular a diferença. O que ela tinha de diferente, você anulou. É assim que o amor morre. E se torna indiferente. Olha que interessante, o oposto do amor não é o ódio, é indiferença. É quando você não dá a possibilidade do outro existir. No seu desejo, né? Então, é muito comum eu escutar que, por exemplo, num consultório, alguém chega e diz: meu Deus do céu, mas como que eu não percebi quando acabou? Né? Que a pessoa se relacionou durante 10 anos. Fala, eu não percebi. A gente se gostava tanto. Como que aconteceu isso? Vocês escutam, gente, que isso não acontece de um dia para o outro. A indiferença, ela acontece aos poucos. A gente quase não percebe, mas quando a gente se dá conta, fica perplexo. Eu era apaixonado por essa mulher, como pode? Em que momento isso morreu? A perplexidade se dá, entre outras coisas, é claro, porque não acontece de um dia para o outro. Né? Você pode se dar conta, claro, uma hora cai a ficha, mas essa construção é dada ao longo do tempo. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas em algum momento, o ser humano, o sujeito, consegue anular a existência do outro. Os que demoram mais para fazer isso são os relacionamentos que perpetuam. Você vai ver lá o casal de velhinho que estão juntos há muito tempo. Se você observar direito, bom, é cada vez mais raro, e aí seria o tema de outro podcast, por que é cada vez mais raro ver um casal de velhinhos juntos, se divertindo, bom, todo esse imaginário, entre outras coisas, porque o discurso do idêntico a si mesmo é o que predomina hoje. Né? O neurótico de hoje, a neurótica, o neurótico, convive muito mal com a diferença. É assim, primeira dificuldade acabou. Não que eu acho que uma relação mais ou menos interessante, mais ou menos feliz, não tem nada a ver com a duração cronológica dela. É possível ter uma relação muito interessante que dura 1 ano, 6 meses, e uma relação infernal que dura 30 anos. Não tem nada a ver com a cronologia do tempo. Mas existe sim um discurso hoje que não tolera a diferença. Então, se você observar um casal, faça essa experiência, pegue um casal que está há mais de 20 anos junto, se é que existe, 30, feliz, né, que você considera que o casal está feliz, e você vai ver que é um casal que, de alguma maneira, permite que o outro ainda seja a referência do seu desejo, né? Quer dizer, eles podem se tornar referência do desejo do outro, se sentir desejado e respeitados como casal, né? Entre eles, entre pares, nas suas diferenças. Ah, ela é assim, né? Você vê o velhinho reclamando, olha, ela é assim, ela quer pôr cobrir o sofá com essa manta que eu odeio, mas é isso. É aquele casal que, de alguma maneira, encontrou um jeito de respeitar. Eu estou falando de exemplos prosaicos, gente, porque a relação não vai se sustentar em grandes atos, em passar com um helicóptero, jogando rosa pela cidade, sei lá. Nas ações mínimas do dia a dia, né? É aquela mulher que espera o marido porque, ah, amor, eu estava esperando você para colocar esse quadro aqui. Ela já decidiu que ela vai colocar o quadro, mas ela quer saber se coloca mais para cima ou mais para baixo. E eles vão fazer isso juntos. Ela quer saber a opinião dele. Ou vice-versa. Olha, amor, eu fiz isso, o que que você acha? É compartilhar as angústias, principalmente, né? Que alguém encontre uma possibilidade de compartilhar as angústias. Isso não é pouca coisa, né? Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Que tem uma outra vertente do ciúme como base homossexual que eu queria falar aqui. Além de querer transformar o outro no idêntico, que seria por si só a não diferença, né? Então, por isso a base homossexual. O Freud observou muito cedo, observando principalmente os paranoicos, escutando o traço paranoico, né, que quando numa psicose, por exemplo, de estilo paranoico, alguém se sente perseguido, é muito comum isso na paranoia, né, na psicose, perseguido, e para o psicótico essa perseguição é real, tem ares de realidade mesmo. Normalmente o perseguidor é do mesmo sexo. Aonde eu estou querendo chegar? Por exemplo, se eu estou me sentindo perseguido num discurso, num delírio paranoico, raramente o perseguidor é de um sexo diferente, tá? Geralmente, se for uma mulher está sendo perseguido, ou existe um complô armado por outra mulher, e se for um homem, aquele homem se sente perseguido, ou existe um complô, uma perseguição armada por alguém do mesmo sexo, portanto, outro homem. Isso não é uma regra, porque o delírio pode se estruturar de várias maneiras, né? Mas acontece com uma certa frequência. O que levou Freud a estabelecer uma teoria que hoje em dia não se sustenta muito, mas que a paranoia ou a psicose de estilo paranoico seria uma homossexualidade mal resolvida. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina uma cena, tá um casal numa festa, um casal, vamos colocar aqui, um homem e uma mulher, tá? Eles estão lá na festa e o homem vira para a mulher e fala: olha, isso daqui está me incomodando muito, você não para de olhar para aquele cara de jaqueta de couro preta, moreno, aquele lá, tá vendo? Aquele altão lá, bonitão, você não para de olhar para ele, eu tô ficando de saco cheio, vamos embora dessa festa. Olha que interessante. E a mulher fala: mas amor, eu não vi nem que esse cara tava aqui, né, na festa. Então, quem está olhando para esse homem? Essa é a pergunta. Entenderam quando eu digo que Freud dizia, né? Não estou dizendo nada de novo aqui. A base é homossexual. Quem achou aquele homem bonito foi o namorado dela. Ele que está olhando para ele. Ele que o elegeu como, de alguma maneira, inimigo, né? Não adversário, inimigo. E aí, essa homossexualidade mal resolvida, né, no ciumento, ela se dá mais ou menos pela negação. Assim, tá? É como se a gente fizesse essa construção. Eu não amo ele, ela que ama. Essa é a base de uma homossexualidade mal resolvida num homem. Ou numa mulher. Ou numa mulher, não faz diferença nenhuma aí. É que o objeto do olhar parte de mim mesmo, né? Então, se uma mulher tá, eu tô com a minha namorada, tem uma mulher olhando, a minha namorada tá olhando para outra mulher o tempo todo, e ela vem. Quem tá olhando é ela. Gente, eu não tô querendo dizer aqui que não existe um ciúme. Vamos dizer assim, aceitável ou normal, né? É claro que existe, infelizmente, de alguma maneira, na nossa cultura, sentir ciúme, se transformou em, sinônimo de demonstração de amor, de alguma maneira. Isso é muito ruim, mas é o que acontece. O Freud, por exemplo, dividia o ciúme entre o patológico, que seria o delirante, né? E o corriqueiro, vai, vamos dizer assim, um ciúme aceitável socialmente, tá? Na verdade, ele fazia três diferenças, mas é mais ou menos isso, tá? Tem um tipo de ciúme, claro, que vai funcionar e que é normal. E existe um tipo de ciúme que vai atrapalhar a vida do ciumento, né? Porque o ciumento é aquele que precisa que um terceiro exista na relação, mesmo que seja imaginário. Então, nesse sentido, o ciumento, ele é agente da própria queixa. Ele precisa sustentar um terceiro, real ou não, não precisa ser real, para que ele tenha um apego à instabilidade, né? A essa instabilidade da relação. O ciumento é esse. E com uma base profundamente homossexual, à medida que coloca como ameaça alguém do mesmo sexo. Né? Sob a forma de negação, né? Porque não sou eu que amo ele, se for um homem. Ela que ama. Falando da namorada, por exemplo, da mulher, enfim. Deu para entender, gente? Não é um assunto muito fácil. Avançando um pouquinho, E trazendo para a relação amorosa possível, o que que tem que haver, e aqui para a gente fechar o podcast de hoje, né? O que que tem que haver para existir uma relação amorosa possível? Tem que haver a diferença. E como se sustenta a diferença? Mantendo o desejo vivo. E como se mantém o desejo vivo? Fazendo o outro se sentir referência, né? A referência principal nas nossas vidas, compartilhando as angústias. E principalmente, sabendo um pouco mais do nosso próprio sintoma. Porque não tem outra maneira de conviver com o outro que não seja pela via do sintoma. Só que para o meu sintoma se enganchar com o sintoma de alguém de uma maneira mais ou menos possível, é bom que eu conheça muito bem o meu. Conhecendo muito bem o meu sintoma, eu passo a não querer transformar o outro num idêntico a mim mesmo. A gente tenta muito fazer isso. Eu escuto isso todo dia. Transformar o outro num idêntico a mim mesmo. E quando consegue, o amor morre por asfixia. Difícil, hein? Bem difícil. Mas é isso ou pior. Um abraço, um beijo para todo mundo e a gente se vê logo, logo no terceiro episódio. Tchau, tchau.